Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. A paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Todo mundo animado? Eu fico sempre com aquela impressão que os mesmos que estão aqui tiveram de manhã, né? Ontem, eu fico com essa impressão. Mas alguns a gente conhece. Alguns a gente sabe que tem uns 15 dias que não aparece aqui. Alguns a gente dá para ver. Tem uns 15 dias que não. O Erika, um verde. Josias, também. São 15 dias que não aparece. Mas amém. Estamos trabalhando, estamos pelejando, estamos lutando, buscando a Deus, buscando continuar servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus. Amém? Espero que todos vocês estejam na mesma batida, na mesma intensidade. Amém, Jesus. Vamos orar então. Amém, Jesus. Senhor Deus, Pai, a vontade do Senhor é que todos sejam salvos. A vontade do Senhor é que ninguém se perca, nenhum se perca. E sim, que todos alcancem a sua salvação. Nós estamos mais uma vez aqui, crendo que o Senhor continua falando conosco, insistindo em nos ensinar, em abrir os nossos olhos, em nos fazer entender seus mistérios. Graças te damos, meu Senhor, meu Deus, por tua bondade. Graças te damos por tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Não se canse a nosso respeito, não se canse de nós. Continua, Senhor, insistindo. Eu tenho certeza que seu povo está aqui, espera por ti. Seu povo está aqui, busca te conhecer, busca entender os seus caminhos. Abençoa-nos, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Eu quero viver como se tu viesse amanhã. Não vou me prender ao que o mundo tem a me oferecer. Eu vou me ofertar, meu coração no teu altar. ajuda-me, ó Pai, pois eu quero te agradar. Eu quero viver como se tu viesse amanhã. Não vou me prender ao que o mundo tem a me oferecer. Vou me ofertar meu coração no teu altar. Ajuda-me, ó Pai, pois eu quero te agradar. Vem Senhor, quero estar ao teu dispor. Vem Senhor, o que eu tenho é teu, Senhor. Aqui não vou ficar, vou em ti descansar, pois eu creio na promessa. Vou me vestir de branco, como tua noiva ansiosa, vou te esperar. Este amanhã não vou me prender ao que o mundo tem a me oferecer. Vou me ofertar meu coração no teu altar. Oh, ajuda-nos,
ajuda-me, ó Pai.
Aleluia, pois eu quero te agradar. Vem Senhor, o que eu tenho é teu, Senhor. Aqui não vou ficar, vou em ti descansar, pois eu creio na promessa. Vou me vestir de branco, como tua noiva ansiosa, vou te esperar. Vou em ti descansar, pois eu creio na promessa. Vou me vestir de branco, como tua noiva ansiosa, vou te esperar. Eu quero viver como se tu viesse amanhã. Não vou me prender ao que o mundo tem a me oferecer. Vou me ofertar meu coração no teu altar. Ajuda-me, ó Pai, pois eu quero te agradar. Vem Senhor, vem Senhor, quero estar ao teu dispor. Vem Senhor, o que eu tenho é teu, Senhor. Aqui não vou ficar, vou em ti descansar, pois eu creio na promessa. Vou me vestir de branco, como tua noiva ansiosa, vou te esperar. Aleluia! Vem Senhor, meu dispor. Vem Senhor, o que eu tenho é teu, Senhor. Aqui não vou em ti descansar, pois eu creio na promessa. Vou me vestir de branco, como tua noiva ansiosa, vou te esperar. Vem Senhor, o que eu tenho é teu, Senhor. Aqui não descansar, pois eu creio na promessa. Vou me vestir de branco, como tua noiva ansiosa, vou te esperar. Eu quero viver, eu quero viver.
Amém. Como se tu viesse amanhã, não vou me prender ao que o mundo tem a me oferecer. Com você só, meu coração, teu altar, ajuda-me.
Pois eu creio na promessa. Vou me vestir de branco, como tua noiva ansiosa, vou te esperar. Vem Senhor, quero estar ao teu dispor. Vem Senhor, o que eu tenho é teu, Senhor. Aqui não vou ficar, vou em ti descansar, pois eu creio na promessa. Vou me vestir de branco, como tua noiva ansiosa, vou te esperar.
Amém.
Como tua noiva ansiosa, vou te esperar.
Amém. Então, o segredo, o mistério, né? O mistério de Deus, Cristo. A igreja, Cristo é a igreja, né? A igreja é o corpo de Cristo. Então a igreja, Cristo é o mistério. A igreja, o povo de Deus, sempre foi o povo de Deus, a questão. Sempre foi o povo de Deus a questão. Então, nós estamos cantando aqui, né? Vem Senhor, vem Senhor, vem. Mas é preciso que Ele venha e me encontre entre o povo de Deus. É preciso que Ele venha e me ache no pacote, né? No corpo de Cristo. A igreja. O segredo é você fazer parte da igreja. O segredo é você entrar no corpo de Cristo. Ninguém pode fazer muita coisa uns pelos outros. A gente não pode. Você sai, vai para sua casa, você tem o seu pensamento, você tem o seu trabalho, você tem a sua vida. Né? Cada um tem aquilo que ele faz. Nós não podemos ficar vigiando, você não vai ficar junto, de mão dada, mostrando o que tem cada um que fazer. Cada um pega a sua cruz e entra no caminho. Então, vai chegar na hora, como foi falado hoje de manhã. A carne e o sangue não entram no reino de Deus. Algumas coisas já estão determinadas e que são do nosso conhecimento. A carne e o sangue não entram no reino de Deus. Solta umas cadeiras aí. Se chegar mais gente, puder tentar, respeitando aí a distância, né, Wélio? Pode pôr ali na ponta ali. Pode pôr pra cá também, ó. Aqui, ó. Pode pôr até aqui, ó. Isso. Daniel, se quiser sentar numa cadeira. Isso, tá bom. Obrigado. Então, como nós estávamos falando. Então, o problema é o povo de Deus. O segredo é o povo de Deus. Então, que você faça parte do povo de Deus. Para isso, tem algumas coisas, não tem? Lembra quando o povo estava sendo... Lembra quando o povo estava sendo batizado? Lá o povo procurando João Batista para ser batizado? João falou para eles o quê? Né? Produza fruto digno de arrependimento. Não adianta você ficar aí falando que você tem Deus como Pai. Não adianta você falar. Adianta você fazer. Produza fruto digno de arrependimento, né? Porque ele tem na mão o seu machado e vai, o machado está posto à raiz da árvore, vai limpar toda a sua eira. Produza fruto digno de arrependimento. Depende de você. João estava dizendo, em outras palavras, depende de você. Você quer fazer parte do povo de Deus? Então é isso aí. Vai chegar um momento em que ele virá, e quem morrer antes não fica livre do juízo, não. Se morreu em Cristo, ou seja, se morreu no corpo, se morreu em Cristo, está arrumado. Se morreu fora, está fora. Morreu em Cristo, ressuscitará, terá o corpo, a recompensa, o galardão, etc. Reinará com Cristo 1000 anos, tem mais o quê? Vida eterna. Amém? Novo corpo, não tem mais lágrimas, não tem mais dor, não tem mais morte, não tem mais nada. Acabou, o juízo para ele não mais existe, ele já foi julgado, acabou. Morreu em Cristo, morreu no corpo. Agora, o nosso caso, nós estamos vivos. Os que estiverem, um será tomado, o outro será deixado. Quem foi tomado? Responde. Os que estavam em Cristo. Quem foi tomado? Estava no corpo, estava arrumadinho, estava pronto, foi tomado. Quem ficou? Ficou quem achou que podia ficar, que estava enrolando, e etc. Amanhã, curiangu, né? Amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Amanhã eu faço, amanhã eu quero, amanhã eu entendo, amanhã eu busco, amanhã eu... E foi jogando sempre para amanhã. E veio o Senhor como um ladrão que não avisa. É isso, meu irmão. É isso. O segredo é esse. É coisa simples. É coisa muito simples. É fazer parte do povo de Deus. Então você vai correr uma carreira. Isso é pela fé. Você vai se esforçar, vai correr, você vai. E vai, se ele vier e você estiver vivo, né? Ser transformado. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Se ele não, se nós morrermos antes, vamos morrer na esperança da vida eterna, na esperança do reino de Deus. Dá para entender isso? Hoje, quando você estava lendo hoje, buscando a Deus hoje, você não viu nada disso? Viu? Suzane viu. Ou quando você estava dormindo, né? Não sonhou. Pois é. Mas o segredo é o mistério. O mistério é esse. É ser a igreja, o povo de Deus, o Monte Sião, a casa de Deus, tudo é, são nomes dados à mesma coisa, povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. Sempre foi. O Monte Sião. As profecias, tudo aponta para isto que eu estou falando para vocês. As profecias todas apontam para isso. Aí, se um irmão acha que não precisa esforçar tanto, não esforça. Se um irmão acha que não precisa buscar tanto a Deus, não busca. Se acha, o irmão, às vezes, que nós estamos exagerando, paciência. Amém? A verdade, gente, é que é isso aí que eu estou falando para vocês. O povo de Deus sempre foi o problema para Deus. Sempre foi, tá bem? Abre a sua Bíblia em Miqueias. Então, na música a gente estava falando, né? Eu vou me vestir de branco. O que que significa isso? Eu vou me esforçar, eu vou me vestir de branco, eu vou me cuidar, eu vou me preparar, eu vou me vestir de branco. E como noiva ansiosa, vou te esperar. Eu vou me vestir, eu vou me cuidar. Miqueias, eu falei? Capítulo 6. Renata, lê por favor a partir do versículo 1.
Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a contenda do Senhor. E vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo.
Então, Deus tem uma contenda com o seu... O problema de Deus é com quem? O problema de Deus é com o seu povo, com a igreja. Não é? Deus corrige os seus filhos, Deus ensina a igreja. Todos, né, que vem a mim, que vem a mim, eu recebo, Deus recebe todos quantos chegam até ele. Saiu o semeador a semear a semente. Ele saiu semeando a semente. Entrando em cidade, não fazendo acepção de pessoas, não escolhendo branco, preto, cor, raça. Saiu o Senhor a semear a sua semente. A semente é o quê? A semente dos filhos de Deus. A semente é o filho de Deus. Aonde cai a semente, nasceu ali, nasceu um filho de Deus. Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Os filhos de Deus é a igreja, é o corpo, é o povo, filho de Deus. Somente os filhos de Deus. Então Deus tem uma coisa com o seu, uma contenda aí, com o seu povo. É o povo de Deus que é corrigido, chamado a atenção, a reunião existe aqui por causa de quem? Do povo de Deus, né? E a palavra vem por causa da igreja. Vamos lá.
Ouvi, montes, a contenda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, que tenho te feito, que te tenho feito, e em que te enfadei, testifica contra mim. Certamente te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10 mil ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma?
Amém. Então, Deus está fazendo aí uma consulta. Deus está perguntando ao povo, né? Ele fala, ouvi montes. Não tem uma palavra que diz os montes serão abatidos, os vales serão aterrados, os outeiros serão nivelados, etc. Não é assim? Aí está falando, ouvi montes, contenda que Deus tem com o Senhor, aliás, contenda do Senhor, etc. Está falando com você, monte. Nós falamos outro dia, monte, o manto que cobre o monte, cada um de nós, né? Ouvi, povo meu. Aí ele fala, que interessante, fala, vocês não lembram? Não lembram? Certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão, te remi e pus diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão? Lembra? Vocês lembram? Não? Lembra, Daniel? Lembra, Eric? Não? A consulta? Balaque falou para Balaão que amaldiçoasse o povo de Deus, porque Deus estava ali com uma contenda com o povo. O povo estava em dívida com Deus. E Balaque pediu, ofereceu o sacrifício, etc., lá, e chamou Balaão. Balaão, você vai. Vamos oferecer sacrifício aqui para Deus, tal, etc. E você, Balaão era um profeta, você vai amaldiçoar esse povo. Aí, vamos ver. O que aconteceu? Números 23. Versículo 11. Renata.
Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste.
Repete.
Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste.
E ele respondeu
e disse: porventura, não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca?
Amém. Vê lá no versículo 8.
Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa?
Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Então, Deus corrige o filho, mas não o amaldiçoa. Deus corrige a igreja, mas não detesta. Ele chama a sua atenção, ele nos aperta, mas ele nos abençoa. Você é ingrato. É ou não é? Né? Muito ingrato. Mas Deus não amaldiçoa. Fazer o quê? Nós merecemos a bênção de Deus? Nós somos dignos, por acaso, de ser esse povo de Deus, abençoado por Deus? Então, quando a pessoa entra para o meio, quando a pessoa... João Batista tinha razão. Falou: ah, você vai ser povo de Deus agora, então te cuida. Ah, não seja ingrato, não seja, né? Aproveita a bênção. Porque na hora do juízo, você não pode alegar que Deus não foi fiel. Na hora da balança, na hora de ficar de fora ou de dentro, quem vai poder dizer, alegar por acaso que Deus não foi fiel? Quantos de nós, né, aprontamos e no fim somos abençoados? É triste a gente ver isso. Agora, porque nós somos abençoados, nós temos o direito de ser ingratos, de ser assim com Deus? De não fazer o que Deus manda? Vocês concordam que o povo de Deus é um povo abençoado? E que volta e meia você fala que foi abençoado por Deus? Que na verdade nós somos. Deus não leva em conta o nosso pecado. Infelizmente, a igreja demora às vezes a entender isso. Que não é por causa dos seus pecados que você vai sofrer, não. Não é por causa dos seus pecados que Deus vai... Não, ele não leva em conta os seus pecados. Ele te corrige como filho. Eu pergunto, qual pai que não abençoa o filho, mesmo sendo o filho um filho de uma égua? Qual pai que tem que te amaldiçoar o filho? Que não abençoa o filho? Ele nos trata como filho. Mas é importante que nós entendamos que as correções, é importante que nós entendamos que Deus está abrindo os nossos olhos, nos corrigindo, que Ele quer algo mais para você. Ele quer a sua salvação. Amém? no versículo 12 do capítulo 22, depois, se você quiser ler todo o capítulo 22, 23, de Números, é interessante, mas eu, só uns detalhes assim. Então disse Deus a Balaão: não irás com ele, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então, se Deus não mente, Deus não volta atrás. Ele já abençoou, ele abençoou esse povo. Então, quando você chega, é batizado nas águas e se propõe a fazer parte do povo de Deus e fica esperando, depois, ansioso pela vinda do Senhor, vem Senhor, vem Senhor, quero estar ao seu dispor. Então, quando nós nos propomos ser povo de Deus, ser ensinado, ser corrigido, lavado, regenerado, transformado, né? Deus vai nos purificar, tirar toda a imundice do vaso, toda a impureza da nossa vida. Porque nós somos um povo, ele faz, ele já diz, você entrou, ele tem que fazer. Bom, é importante que a gente entenda essas coisas. Senhor, perdoa-me. Senhor, ensina, como foi falado hoje de manhã. Se a gente estiver acompanhando as palavras que têm sido faladas, a gente vai entender que realmente Deus está abrindo os nossos olhos. Olha, olha, carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Né? Continua valendo toda a lei, e se ela se cumpre no Novo Testamento. Vamos voltar lá em Miqueias. Agradar-se a versículo 7. O que que Deus espera de nós? Agradar-se ao Senhor. Bom, aí você pensa, não, eu faço, eu ajudo, eu me esforço, eu dou o meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, etc. Mas não é só. Tem coisas que Deus fala, você vai fazer isso e mais isso. Não é? Não tira de nós, não tira de nós a responsabilidade de ser o que Deus quer que nós sejamos. Versículo 8.
Ele te declarou, ó homem, que é bom, e que é que o Senhor te dê ti, senão que tiques a justiça, e andes a beneficência, e andes humildemente com teu Deus.
Repete.
Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com teu Deus.
Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência, andes humildemente com o teu Deus. Bom, eu posso fazer mil coisas. Se eu não fizer isso, eu posso fazer mil coisas. Se eu não tiver esse sentimento, esse espírito aqui, ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Se não houver isso, você pode fazer tudo. Amém? Bom, vamos ver aqui um detalhe. Capítulo 7, Renata. Versículo 2.
Pereceu o benigno na terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue. Caça cada um a seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire, e o juiz se apressa à recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma. E assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho. O mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias. Veio a tua visitação. Agora será a sua confusão. Não creais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa.
Amém. Jesus fez referência a essa passagem aqui. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Presta atenção. Então, nós falamos que o povo de Deus é o segredo. Que o problema é ser povo de Deus. O problema é ser santo, como foi falado outro dia. O problema é ser santo. Ser de santo, porque eu sou santo. É ser bom. É ser humilde, é ser simples. Aqui nós fizemos detalhamos direitinho o que era ser santo. Né? Mas aí, gente, nós falamos que o povo de Deus era um povo abençoado. E aos poucos, o que foi acontecendo ao longo do tempo é que o povo de Deus foi desaparecendo. Por fim, não existia mais na terra o quê? Não existia mais na terra o povo de Deus. O que que Deus poderia ter feito? Acabado com tudo como foi nos dias de Noé. Acabado com tudo como foi nos dias de Noé. Como não havia quem queria Deus, como não havia quem buscasse a Deus, Deus acabou com tudo. Nos dias de hoje, o povo de Deus também corre o risco de sumir da terra. Corre o risco de acabar. Aí quem vai ser abençoado? Se não tem mais povo de Deus. Então, o resto que ficar vai ser amaldiçoado. Quem crer será salvo. Quem não crer já está condenado. Deus já condenou. Então, como foi nos dias de Noé, será a volta do Filho do Homem. Eu falei no começo, o segredo é ser povo de Deus. Mas eu alerto a vocês que o povo de Deus está sendo extinto. Está sendo extinto. Aqui. Pereceu o benigno. Não precisa de olhar, não. Eu vou falando aqui, vocês vão observando o que eu estou falando. Pereceu, morreu, acabou. O benigno. Aqui é uma profecia. Parte da profecia, quando Jesus falou, os inimigos seus serão da sua própria casa, serão. Porque os seus inimigos serão da sua própria casa. Se os inimigos estão na nossa própria casa, imagina então né? Então, os benignos, acabou, pereceu o benigno. Não há homem um que seja reto. Todos armam ciladas. É assim, gente. O homem, repara o quanto o homem, ele é mau. Ele é mau nos seus negócios. Ele passa o outro. Ele corrompe. Aqui fala assim, o juiz aceita ser comprado. Não tem justo. No nosso meio aqui, pensa bem o quanto eu, quanto nós somos infiéis, nós somos impuros, o quanto nós somos defeituosos. Infiéis nos contratos que a gente faz, nós somos infiéis nos compromissos que nós temos. Nós somos injustos com as pessoas. Nós fazemos acepção, né? Nós não somos o que nós às vezes imaginamos que somos. Então a gente está no meio disso aí. Nós estamos no meio, né, essa geração. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire e o juiz se apressa a recompensa. Meu Deus, quando eu fico olhando, né, eu fico olhando aí para cima e vendo os nossos dirigentes, o nosso mundo, os nossos negociantes, todo mundo. Eu fico olhando, pensando, meu Deus, mas longe, longe de ser povo de Deus. Vocês concordam? Longe de ser. Bom, eu vejo a sujeira que é essa nossa imprensa, mídia. Eu vejo a imundice que é essa rede social. A podridão que está no mundo. Não dá para você ver, não. Não se pode realmente confiar em nada. Nada, nada, nada. É sujeira em cima de sujeira. É querer sempre passar os outros para trás, é sempre querer levar vantagem, é sempre fazendo mal. Dá uma olhadinha, gente. Abre a janela do seu prédio, seu apartamento. Abre a janela lá da sua casa. Dá uma olhada. E vê como está sujo esse mundo. Vai muito longe de ser o povo de Deus. Mas no meio de tudo isso, nós estamos querendo sobreviver a essa tempestade de sujeira, de coisas, de imundícias. Nós estamos querendo sobreviver a essa avalanche de coisas ruins. Aqui diz que o melhor deles é como o espinho. O mais reto é pior do que o espinhal. Aí você para e fala, não, mas eu sou bom, não é possível que eu sou assim, não é possível que eu sou desse jeito. Não é possível que eu sou desse jeito aqui, não, não é possível. Aí Jesus veio trazendo para nós a salvação. Jesus veio mostrando para nós a salvação. No versículo 7, eu não posso demorar muito. Eu não posso ler, eu não posso buscar Deus e fazer tudo por vocês, entendeu? E depois chegar aqui, querer transmitir tudo em 40 minutos. Não tem condição. Vocês têm que me ajudar. Pegar a coisa no ar e tocar para frente. O que eu estou falando é que o mundo está podre. E como foi nos dias de Noé, será a volta de Cristo. Aí, meu filho, é a vindima, vai ter a vindima, vai ter a foice passando. Sobra, vai sobrar o povo de Deus. Por isso que eu estou te falando. Estou te alertando. Você, o machado está posto à raiz da árvore, e cabe a você se cuidar. O povo de Deus é abençoado? Nós acabamos de ver que é. Mas nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos que dizem que é, será. Não é? No versículo 7 do capítulo 7, fala assim: eu, porém, é isso que você tem que fazer. Eu, porém, esperarei no Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. Tá bem? Você não vale nada. Mas eu vou esperar no Senhor. Eu vou crer no Senhor. Eu não valho nada. Mas eu vou esperar no Senhor. Essa é a nossa salvação. O mundo, nós estamos vendo, mas quando eu olho para o mundo, de repente eu me coloco no meio. Então eu, fazendo tudo que o mundo faz. Então, esperar em Deus. Fazer, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Não é pela minha justiça, é pela tua justiça. Não é pela minha própria força, o Senhor é a minha força. Senhor, tem misericórdia de mim. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Não confia no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria, no seu próprio juízo. Amém? 1 Coríntios, rapidão. É segunda. Não, por enquanto é. É 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 18. Pode ler do 17.
Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo.
E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é. Esse isto é quer dizer o quê? Ajuda aí, português. Hã? É o ministério da reconciliação, isto é, quer dizer, presta atenção no que é o ministério da reconciliação, presta atenção no que significa isso. Amém? Que Deus estava em Cristo. Se Deus não estivesse ali em Cristo, aquilo que nós falamos do as porcarias estavam, tinha tomado conta, não tinha mais povo de Deus, gente. Não tinha mais povo de Deus. O povo de Deus abençoado, abençoado, bendito, não tinha mais, tinha acabado. Amém? Só ficou quem? O toco, a raiz, ficou lá, no, queimou tudo, pegou fogo e ficou lá o toco, que é Cristo. E essa raiz brotou. Amém? Então, ó, presta atenção para você entender direito. O povo de Deus acabava ali naqueles dias, não existia mais. Todos estavam corrompidos. Todos. Não era só o juiz, não era só o comerciante, não era só o publicano. Todo mundo estava corrompido. Todos pecaram, todos estavam fora. Ninguém mais, não existia o quê? Povo de Deus. E agora? Aí, o povo de Deus, que não existia mais, passou ali, foi mantido, mantido, por causa de Jesus. Foi a pedra, a origem, ali, para não deixar que o povo fosse extinto totalmente. Deus estava ali salvando a humanidade, salvando. Dá para entender isso? Onde é que está, Renata? Deus, versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Ele poderia imputar, ou seja, atribuir a responsabilidade a cada um de nós. Ele não imputou, não atribuiu a nós a responsabilidade dos pecados. Ele trouxe sobre ele toda a responsabilidade, salvou a humanidade. Agora, vamos que ele vai morrer de novo? Será que Jesus vai ter que vir e fazer tudo isso de novo? Agora não vai mais, gente. A salvação foi ali. Então hoje ele é o seu salvador. Se você entender que para ser povo de Deus, que você quer ser povo de Deus, você quer realmente a vida eterna, você quer a ressurreição, você quer ser abençoado por Deus eternamente, não só nessa vida, mas eternamente. Você quer ser abençoado por Deus? Você quer a bênção de Deus? Que é a nossa, principalmente a nossa salvação. Deus não está imputando os seus pecados, bem que poderia chegar em cada um de nós. Tem um lugar que diz assim: sabia, você sabia que Deus requer de você muito menos do que você merece? Né? Poderia imputar a nós a responsabilidade, o pecado, mas Deus não está fazendo isso. Muito pelo contrário, Ele está nos amando de uma maneira fantástica e mostrando para nós o que Ele requer de nós, senão que você o ame, o busque, né? Que seja humilde, que seja simples, que você vá até Deus, converse com Deus. Que você queira realmente, eu quero fazer parte do povo de Deus, eu quero ser santo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores de Cristo, etc, etc. Né? E o versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Voltando um pouquinho aí, na 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 1. Vamos ler. Poderia ler mais, mas não dá tempo. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47.
O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu.
Então, nós temos o primeiro homem, Adão, o segundo homem, o Senhor. Um terreno, o outro do céu. Versículo 48.
Qual terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial.
Então isso agora. É isso, é agora. Cristo foi a imagem expressa de Deus. A imagem expressa de Deus. Assim como nós trouxemos a imagem do terreno, agora eu me esforço para expressar, expressando, tem uma música que fala expressando a imagem. Tem uma música que fala isso? Se não tem, mas vai fazer. Hã? Tem uma música que fala isso? Tem uma música que fala assim, expressando a imagem do Senhor. Porque nós, aí, nasceu de novo. Nós somos um novo homem, uma nova criatura, gente. Nós não somos esse mundo sujo que nós estamos falando, não. Nós somos um novo povo, uma nova criatura, um novo homem. Você é santo. Você é a imagem de Deus. Então orar, vigiar, andar com Deus, porque nós não podemos, se nós nascemos de novo, se nós somos povo de Deus. Então ele fala, primeiro o animal, depois o espiritual. Nós somos espirituais. Nós não somos esse mundo sujo. Nós não somos esse mundo sujo. Você não fala como esse mundo. Você não pensa como esse mundo sujo. Você não anda no curso desse mundo sujo, imundo. Está dando para entender? Daí a razão pela qual você sofre. A razão pela qual você padece. Porque você não é daqui. O povo de Deus não é daqui. Ele é peregrino nessa terra. E é por essa razão que você sofre. Porque você não concorda com a sujeira. Porque você não aceita essa confusão dentro de casa. Você padece porque você participa do sofrimento de Cristo. Esse era o sofrimento de Cristo. Esse é o motivo de você viver sempre em luta, contrariado, porque você... O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Meu Deus, tenha misericórdia. É difícil explicar, gente, com rápidas palavras, uma coisa tão, tão importante. Primeiro homem da terra é terreno. Você já foi terreno. Você nasceu de novo. Você hoje é um cidadão do céu. É um membro da família de Deus. Hoje você faz parte do povo de Deus. Talvez você ainda não tenha caído, deixado a ficha cair. Mas se nós continuarmos deliberadamente em pecado, se nós continuarmos ignorando isso, como muitos têm feito, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Versículo 19. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. 50. E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. O reino de Deus não é para a carne, para o sangue. O reino de Deus é para os que creem, para os filhos de Deus, para os nascidos de novo. O reino de Deus é para os espirituais. E aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos seremos transformados. No momento, todos que eu digo, todos os que... Né, forem, com certeza... provados. Agora digo isso, irmãos, né? Aliás, aqui, eis aqui vos digo o mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos teremos transformado. No momento, no abrir e fechar de olhos, a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós quem? Você, meu irmão, que não se conforma com esse mundo, você que se esforça para expressar a imagem de Deus, você que se esforça para alcançar o reino de Deus. Deu para entender? Será que eu consegui? Então você vai buscando, você vai vendo que sempre foi o povo de Deus o grande mistério. Né? A igreja está sendo construída a partir desse povo que não vai fazer repetir tudo de novo. Não, não vai. Não vai ter mais o Egito, não vai ter mais aquilo lá, não vai ter, mas você está vendo o mundo hoje super populoso. Como é que chama? Super populado? Populoso? Né? Você está vendo, as coisas estão apertando. Daqui um dia não tem o que comer, daqui um dia você vai ser vigiado 100% em tudo que você faz, etc. Você concorda que vai ter que ter um fim? E o povo de Deus, que foi sempre o problema, onde é que vai estar esse povo? Esse povo sumiu da terra? esse povo deixou de existir. Deus não existe mais, Deus não existe mais, o povo de Deus. Não. Para mim que creio, Deus existe e o povo de Deus existe. Agora, está ficando difícil encontrar na terra onde está o povo de Deus? Onde está a igreja? Amém. Considerações? Eu saio daqui triste. Você sabe por que eu saio triste? Porque eu gostaria de ter explicado melhor. Vocês merecem. Uma explicação melhor. Amém. Balaque quis amaldiçoar esse povo para acabar logo com o povo, né? Deus falou: não. Por mais que o povo estivesse errado, Deus falou: não. O povo de Deus é bendito. E hoje, eu posso amaldiçoar? Alguém pode amaldiçoar uma coisa que Deus abençoou? Só que se você quiser ser bendito só para essa vida, você quer ser abençoado para essa vida? Amém? Amém. Eu queria falar mais, mas não vai dar. Vamos curvar nossas cabeças, né? Consideração, ninguém quer fazer, né? Não? Vai? Então pega.
Só vou fazer porque eu gostei muito mesmo. Só vou fazer porque eu gostei muito mesmo da reunião. O senhor falando, eu lembrei de uma vez que estava conversando com meu irmão e ele comentou assim que os deuses só existem porque tem alguém que acredita neles. Então, por exemplo, se alguém não existir mais ninguém que acredita, por exemplo, em Buda, você não vai escutar mais falar de Buda, então só vai deixar de existir. E qual é o risco que nós, o povo de Deus, corre? De deixar de acreditar nele, deixar de esperar nele. É o problema da apostasia. Perder a fé nele. Um povo que não espera mais nele, que não confia mais que esse Deus, mesmo nós estando errado, vai ser o Deus que vai nos livrar, o Deus que vai nos abençoar.
É.
Então, corre o risco de não existir mais um povo abençoado na terra porque não creu em Jesus.
Exatamente.
Então, cadê Deus? Cadê Jesus? Cadê essa fé? É. Cadê o povo de Deus?
Você está falando uma coisa interessante. Corre o risco do povo ser extinto porque não acredita mais. Quer dizer, acha que não é digno de ser abençoado. Acha que não é digno de ser abençoado. Não merece a bênção, né? Na verdade, Deus, ele não imputa a responsabilidade. Ele não imputa os pecados. Ele te abençoa. Ele te abençoa.
E assim como aquele rei estava querendo acusar, falou: olha lá, estão errados. Então, isso, diariamente, a gente tem isso sobre a gente. E que leva a gente a falar assim: eu não vou conseguir expressar a imagem de Deus, a imagem de Jesus, eu não dou conta, não vou ser capaz, não vai dar. Mas é isso que Deus quer, que a gente, até o final, se esforce, tente, acredite que vai ser possível.
É.
Mesmo que tudo esteja contra, mas eu creio que é possível um dia eu falar assim: ó, essa pessoa aqui, ó, o Theo, meu avô, eu, estamos expressando a imagem de Jesus. Nós estamos, como tem falado, glorificando Jesus Cristo. eu acredito que, assim, enquanto existir um povo que faz
crendo.
Isso, crendo nisso, vai existir o povo de Deus, vai existir um povo abençoado, um povo em qual Satanás não pode amaldiçoar, ninguém pode amaldiçoar.
Não pode, exatamente. Né? Então, você é você não é abençoado? Então,
pai.
Mas por mais que o povo Balaque viu, falou: agora é a oportunidade que eu tenho, eu vou oferecer sacrifício, vem cá Balaão, vamos oferecer sacrifício aqui, e até porque agora nós vamos amaldiçoar esse povo, que era o inimigo de Balaque, né? Balaque tinha certeza que a oportunidade era aquela, o povo estava errado, mas Deus falou para Balaão: ó, amaldiçoou não. Não amaldiçoou não. Esse povo está errado, mas ele é bendito. O povo não, realmente não me agrada, mas ele é um povo abençoado. Eu não posso. Eu já abençoei. Fala,
senhor. Essa parte que o senhor falou, que eu ia repetir aqui, tremendo demais, né? Quando ele diz assim: eu não posso fazer isso, por quê? Porque Deus não fez, Deus ele não amaldiçoou. Eu não posso amaldiçoar uma coisa que Deus não amaldiçoou, né?
É.
Então, eu acho assim que se a gente perder essa chance, não tem como ter outra. Como, onde nós vamos arrumar um povo? Gente, agora completando o que o Neto confirmou, eu lembro que eu sempre guardei no meu coração uma palavra que o senhor também falou assim, que por que que teve que mandar a chuva, né? Porque Noé construiu a arca. Então sempre na aliança um quando você faz, o outro se compromete a cumprir, né? Então para ter o povo de Deus tem que existir quem creia em Jesus Cristo, né? Quem acredita que é povo de Deus. Então se existir pelo menos um, Deus ele vai cumprir. Ele vai ser com esse povo, ele vai mostrar. Então, que não sejamos um, que sejamos dois, sejamos três. Então, se nós deixarmos de crer que nós somos esse povo, por conta das acusações, por conta das circunstâncias, porque o mundo ele está para isso. O reino daqui, igual o senhor falou, é confusão, é guerra, é os inimigos serão da sua própria casa, e assim tudo vai acontecer. Onde vai estar o povo de Deus? Quem vai ainda estar acreditando? Quem ainda vai estar esperando, né? Quem vai estar olhando e vendo os sinais?
É, vai ter pelo menos a coragem de fazer a oração, né? Senhor, eis-me aqui, chora, humilha, tal, etc. Qual o pai que o filho pedindo um pão? Qual pai que o filho, quando pede um pão, você faz isso com seu filho? Por mais que você tenha corrigido seus filhos, sua casa, então, etc. Se o senhor, quando o bichinho chora, você, como é que você trata?
Então, e é isso que eu...
E isso nós que somos maus. E Deus que é bom.
Exatamente, com toda a nossa ruindade. E é isso aí que eu gostaria de fazer. Isso que eu quero fazer. Eu quero.
Então faz, começa hoje.
Eu quero chorar muito.
Mas faz logo.
E querer muito, por quê?
Você está precisando.
É a única chance. É justamente isso que eu preciso.
É que nós estamos precisando fazer com urgência. Né? Reconheça o quanto eu sei que o Josias é abençoado por Deus, não sei se ele corresponde, né? O Gustavo tem sido abençoado por Deus, Deus tem abençoado, Deus está abençoando. Volta e meia uma pessoa chega para mim e fala para mim: Deus está me abençoando. Eu fico às vezes com pena da pessoa. Coitado, Deus abençoa ele e ele não ele não está vendo, né? Deus abençoa ele. Deus abençoa você, meu irmão. Sempre. E é um motivo que, para você entender o quanto Deus é bom e o quanto nós precisamos, quanto nós não podemos apartar, distanciar de Deus. Cuidado, cuidado com as bênçãos de Deus. Eu vou ler aqui, eu estou lembrando aqui, quando está escrito aqui, tudo isso, né? As coisas que estão escritas para poder a gente lembrar. Talvez não precisasse de nada disso aqui, se eu correspondesse. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, né? Senão a gente não sai daqui hoje. Amém, Jesus. Então, minha filha, faz isso mesmo, vendo? Senhor, o Senhor é uma bênção, o Senhor me abençoa muito, e o Senhor nos ensina. Né? O Senhor é digno, muito digno, de toda honra, de toda glória. O Senhor é digno de que eu sirva o Senhor com toda a minha alma, com todo o meu coração. O Senhor merece muito, muito mais do que eu possa imaginar. Graças te dou, Jesus. Eu sei que o Senhor não precisa de milhares de carneiros. O Senhor não precisa do animal do meu campo. O Senhor não precisa dos meus bens, dos meus dinheiro. O que é que o Senhor requer de mim, Pai? Senão que eu ame o Senhor. Senão que eu te queira bem, Senhor. Que eu o abrace. O que o Senhor quer de mim, Pai? Senão que eu esteja ao teu lado, humildemente, ao teu lado. Ajuda-me, Jesus. É só isso que o Senhor requer. O que eu poderia acrescentar no Senhor? Nada. Verdadeiramente nós não somos dignos de amarrar o teu sapato. Amar o Senhor. Te abraçar, Senhor. Abraçar os seus pés. Te amar sobre todas as coisas. Obrigado, Jesus. Eu preciso te amar. Eu preciso te querer. Amém.
Meu Senhor, ser teu amigo, dividir sempre contigo alegrias e aflições. te invocar mesmo nas madrugadas, ter a alma consolada, descansar na oração. Quero, meu Senhor, ser teu amigo, te dirigir sempre contigo, alegria e sol. Te invocar mesmo nas madrugadas, ter a alma consolada, descansar na oração. São tantos os montes que me cercam, soluções que me ofertam, mas eu olho pra Sião. O meu socorro, o meu mestre querido, meu Senhor, meu grande amigo, só estou seguro em tuas mãos. Deus, a minha salvação, se Deus pra sempre no meu nome louvarei e cantarei nas obras de tuas mãos, nas maravilhas que na minha vida fez. Te sempre contigo, alegrias e aflições. Te invocar mesmo nas madrugadas, ter a alma consolada, descansar na oração. Todos os montes que me cercam, soluções que me ofertam, mas eu olho pra ti. Meu socorro, meu mestre querido, meu Senhor, meu grande amigo, só estou seguro em tuas mãos. Deus, a minha salvação, Jesus, pra quem o teu nome louvarei e cantarei as obras de tuas mãos, as maravilhas que na minha vida fez. Jesus, pra sempre o teu nome louvarei e cantarei as obras de tuas mãos,
as maravilhas que na minha vida tem. Eu farei as obras e tuas mãos, as maravilhas que na minha vida fez.
Amém. 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 Deus abençoe vocês. Amém. É uma pena termos que separar. É uma pena termos que poderíamos ficar todos juntos, mesmo que fosse no deserto, é que estivéssemos todos juntos. Mas somos separados apenas fisicamente, mas estamos todos reunidos num só corpo, numa só fé, num só Deus, num só Espírito. Amém? A igreja, povo de Deus, lembra sempre disso. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém. Deixa eu dar um aviso aqui rapidinho.